reunião do dia 14 de abril. Temos duas partes. A primeira é a discussão e votação do requerimento oral apresentado na reunião anterior pelo Grupo Parlamentar do Chega, para a audição presencial da doutora Raquel Duarte na qualidade de Secretária de Estado da Saúde no dia 17 de outubro de 2018, entre o dia 17 de outubro de 2018 e o dia 26 de outubro de 2019. Eu pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega se pretendem fazer alguma apresentação adicional àquela que foi feita ou se prosseguimos para a votação. Então vamos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi PS, PSD. Portanto, tem que contar os votos, não é? Então, portanto, foi aprovado com as abstenções dos deputados presentes do Partido Socialista e do Partido Social e da AD. Do Partido Social Democrata. Senhores deputados, estamos aqui a ver, aqui com a Inês. Senhores deputados, onde é que eventualmente iríamos encaixar esta audição que foi agora aprovada, no sentido de conseguirmos fazê-la antes do dia 21, que é o dia em que ouvimos a Ministra da Saúde? E aqui a doutora Inês estava-me aqui a sugerir ouvi-la no dia 21, que é uma terça-feira, tal como hoje, logo às 15 da tarde, e depois ouvimos a Ministra às 17.
Ou então, mas já é muito em cima, para esta semana.
Porque esta semana já é muito em cima, portanto, o que é que acham? Vem algum problema na próxima terça-feira reunirmos às 3 também? Então vamos tentar agendar para essa data.
E confirmar que a presença dos outros é a grelha B.
Sim, é uma grelha B, senhores deputados, para esta... Vocês já estão em modo primavera. Pronto. Então é assim, para ficar em ata, vamos tentar agendar a audição da doutora Raquel Duarte para o dia 21, que é a próxima terça-feira, às 15 da tarde, com uma grelha B. De seguida, ouviremos a senhora Ministra da Saúde. Pronto. Muito bem, vou passar à segunda parte, vou buscar o depoente. Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos só aguardar que a doutora Margarida Tavares se instale. Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à audição da doutora Margarida Tavares, que está aqui na qualidade de Secretária de Estado da Promoção da Saúde entre 2022 e 2024. Antes de iniciarmos, dizer que o grupo parlamentar que vai iniciar esta audição é o Grupo Parlamentar do LIVRE, deputado Paulo Moacho, e... Portanto, já sei que pretende usar de algum tempo da sua intervenção inicial para dar umas palavrinhas aos senhores deputados. Seguida essa intervenção inicial, esta audição é composta por duas rondas. A primeira ronda é uma ronda de pergunta-resposta que os senhores deputados e a depoente podem responder. Podem inquirir-se mutuamente, sem necessitar de pedir a palavra à mesa. A segunda ronda é uma ronda mais curta, de resposta conjunta. Relembro-me mais uma vez os senhores deputados de fazerem as questões de forma pausada. Anunciar as substituições desta reunião do Grupo Parlamentar do Chega. O deputado Pedro Frazão está a ser substituído pelo deputado Eliseu Neves. Do Partido Socialista, o deputado Carlos Pereira está a ser substituído pela deputada Mariana Vieira da Silva, e do PSD, a deputada Sandra Pereira está a ser substituída pelo deputado José Lago Gonçalves. Dizer à doutora Margarida Tavares que as declarações que são feitas no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito têm que ser feitas naturalmente com a verdade, sob pena de poder estar a cometer crime de falso testemunho. Vou-lhe então passar a palavra para as suas notas iniciais. Tenho a palavra. Muito obrigada.
Muito boa tarde e muito obrigada, Sra. Presidente. É mesmo só para cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e agradecer a gentileza que tiveram em acomodar o meu pedido para antecipar esta sessão. É importante e estou claramente, como é óbvio, ciente do meu dever de verdade, assim farei. Tentei preparar-me o melhor que pude e, portanto, estou aqui completamente disponível para as vossas perguntas. Só isso.
Muito obrigada. Vamos então passar de imediato à primeira ronda. Dou a palavra ao deputado Paulo Moacho. Já sabe, tem 3 minutos. Faça por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Cumprimento também a doutora Margarida Tavares e agradeço a sua disponibilidade para aqui estar. Queria começar por lhe perguntar se, no fundo, enquanto Secretário de Estado da Promoção da Saúde entre 2022 e 2024, quais eram as suas principais competências relativamente ao INEM? Tinha a tutela do INEM, mas perceber, no fundo, a relação que teve durante o tempo em que foi Secretário de Estado com o INEM.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, como disse, eu tinha delegação de competências na tutela do INEM. Havia outras delegações mais transversais, nomeadamente no âmbito do orçamento e no âmbito da gestão de recursos humanos que estavam com o Sr. Deputado, com o Sr. Secretário de Estado, na altura, Dr. Ricardo Mestre, mas, tinha todas as possibilidades de conversar, quer com o Sr. Ministro, quer com o Sr. Secretário de Estado, para que pudesse levar a bom porto a tutela do INEM. Portanto, como sabe, é um instituto público e isso tem as suas peculiaridades. Temos, de facto, uma tutela no âmbito da administração indireta e isso tem, obviamente, consequências que os senhores conhecem muitíssimo bem. Tinha a minha relação com o INEM. Portanto, eu quando cheguei tinha como presidente do INEM o Dr. Luís Meira, que é meu colega médico, que eu conhecia profissionalmente desde há muitos anos. Ele foi diretor da Delegação Regional do Norte do INEM e conhecemos nesse âmbito no plano de contingência da gripe, em que eu representava o Hospital de São João onde eu trabalhava. E, portanto, tivemos muitas reuniões, muitas mesmo, tinha uma excelente relação de proximidade, de confiança e de partilha das dificuldades.
E quando assumiu funções, quais é que eram os principais problemas do INEM? Ou seja, o INEM tinha algumas carências específicas, necessárias, urgentes, quando assumiu funções?
Todas as tutelas que eu recebi tinham, obviamente, dificuldades. De outra forma, não poderia ser. O INEM é um organismo extraordinariamente importante e central no sistema, no Serviço Nacional de Saúde, e até posso dizer mais, no sistema de saúde, de facto, porque o socorro pré-hospitalar é uma parte absolutamente fundamental para a nossa vida tranquila e para a nossa proteção da saúde enquanto país. E, portanto, além dessas situações genéricas, as principais questões que me foram reportadas e que eu passei a conhecer desde então tinham a ver, sobretudo, com a retenção de recursos humanos. Isso era, de facto, uma questão importante, e tem a ver com aquilo que é a distribuição dos profissionais que fazem parte do INEM. Uma das classes que, como todos sabem, é muito importante são os técnicos de emergência pré-hospitalar, e nós tivemos a noção rapidamente, nomeadamente com conversa quer com o INEM, quer com os próprios representantes dessa classe profissional, de que havia uma insatisfação com a sua carreira e com as suas remunerações, e, portanto, esse era um problema. Tínhamos um problema que também importava continuar a resolver, aliás, é um problema interminável sempre, porque com a atividade imensa que o INEM tem, a sua frota é fundamental e, portanto, era importante recomeçar. Eu digo recomeçar porque, como sabem, eu cheguei ao Governo em setembro de 2022, estávamos, se me permitem a expressão, a fechar a pandemia, ou a fazer a transição do período agudo da pandemia, e portanto, todos os organismos, eu não, sem exceção, todos os organismos que eu tutelava, mas também muitas outras situações, eu própria sou profissional de saúde e, portanto, foi um momento em que as instituições de saúde, todas elas, tinham um peso, um cansaço, uma desmotivação, que, enfim, que depois podemos discutir se assim o entenderem. E, portanto, era aqui a parte de resgatar essa parte dos profissionais e dos meios, era muito, muito relevante. Tínhamos outros processos em curso também relevantes, porque gostaríamos da discussão que tivemos e do pensamento que desenvolvemos nessa fase. Gostaríamos de melhorar a capacidade de gestão do INEM, portanto, era uma outra preocupação que nós tínhamos, e tínhamos algumas contratações muito importantes que me chamaram a atenção logo no início, sem dúvida. O contrato dos helicópteros que ia terminar no final desse ano era também um ponto relevante que nos, enfim, lembrar-me-ei de mais alguns, mas penso que estes seriam talvez assim os grandes dossiers que me chamaram a atenção.
Muito obrigado, acho que fez no fundo, um apanhado bastante próximo até dos temas que esta CPI também tem tratado. A verdade é que, na avaliação que a IGAS fez, a situação de ruptura que se verificou durante as greves de 2024, que é também um dos pontos essenciais desta CPI, decorre de falhas estruturais que foram acumuladas, naturalmente, ao longo do tempo e ao longo dos anos, na gestão de recursos humanos, na organização de escalas, na própria dependência de horas extraordinárias. Também já tivemos aqui vários relatos que nos dão conta que é impossível e que nos últimos anos tem sido absolutamente impossível ao INEM funcionar sem recurso a horas extraordinárias. Aquilo que lhe gostaria também de perguntar é, por um lado, se que medidas é que o governo, os governos que fez parte tomaram para fazer face a estes problemas e se no fundo considera que no, se deu menos relevância a estes problemas?
Desculpe que eu não tinha desligado. Portanto, há os problemas que identificamos anteriormente. Menos relevância, desculpe-me começar pelo fim, de forma alguma. De forma alguma, nem na intenção, nem nas ações. Bem pelo contrário, era um dos... Eu tinha uma lista de organizações e de serviços de saúde que detinha a tutela e o INEM era o premente, era o meu... Era aquele que não podia falhar, como é óbvio. Conheço bem o que é o trabalho do INEM e sei o que isso representa e fiz todos os esforços nesse sentido, nomeadamente, passo a esclarecer. No que diz respeito aos recursos humanos, seguindo a mesma ordem, preocupamos-nos como é que, então, poderíamos melhorar essa situação. Logo no início, mal chegamos, logo em dezembro, junto do restante governo, da administração pública, e também no decurso daquilo que estava já a ocorrer na negociação das carreiras gerais, que era uma grande prioridade do nosso governo, e na atualização da taxa remuneratória única, conseguimos numa das revisões subir um nível remuneratório dos técnicos do STEP, permitam-me dizer assim, que é mais simples. Depois, a meio do ano, conseguimos também mais um aumento geral e isso permitia quase o equivalente a uma subida de 2 níveis remuneratórios. Comprometemo-nos com o STEP, que foi o sindicato que mais ativamente negociou connosco essa questão, também a rever logo que nos fosse possível, porque havia muitas carreiras que estavam a ser revistas pela primeira vez e a carreira deles era relativamente recente, e portanto iríamos fazê-lo. Abrimos concursos para veículos, para a substituição da frota. No entanto, a meio do ano, nem bem a meio do ano, em abril, maio, se não estou em erro, esses concursos ficaram desertos por uma razão muito simples, é que nós vivíamos na altura a crise pós-pandemia e que, agravada pela guerra da Ucrânia que se tinha iniciado, nomeadamente os semicondutores, e portanto não havia viaturas para entrega, nem para caracterização, nem capacidade para caracterização. Ficou deserto um grande concurso que nós abrimos, mas não perseguimos esse objetivo e preparámos uma outra abertura para mais tarde. O INEM estava a fazer o seu trabalho no que diz respeito à preparação de caderno de encargos dos helicópteros, chamemos assim, de uma forma mais simplista, e portanto nós acompanhamos também esse processo com toda a atenção. Começamos desde logo a rever que possibilidades tínhamos relativamente à revisão da lei orgânica do INEM, e foi-nos possível acomodar nessa altura a abertura, a criação da delegação regional do Algarve, porque era uma necessidade bem identificada pelo INEM e nós conseguimos fazer essa alteração. Fizemos uma revisão dos estatutos do INEM que permitiu mais unidades de gestão, nomeadamente uma gestão intermédia mais robusta, a criação de algumas novas unidades importantes, nomeadamente no controle interno da gestão, e também mais alguns dirigentes, que eram uma questão muito importante e que depois talvez venha a detalhar se assim o entenderem. E portanto, de uma forma geral, tentamos acomodar e muitas outras medidas, claro. Ah, eu não falei há pouco, e peço desculpa, uma quinta prioridade, se me permite, que tinha a ver com a interligação com todo o CIEM, não é? O CIEM é coordenado pelo INEM, mas temos muitos parceiros que são muito importantes para o INEM e, portanto, também havia uma preocupação, precisamente nesse ano de 2023, que já vinha sendo acumulada dos anos anteriores, mas precisamente em 2023, os nossos parceiros estiveram sujeitos a dificuldades muito grandes que tiveram a ver com escassez de recursos, aumento de preços de combustível e, como sabem, a atividade do INEM é muito baseada no uso de viaturas que gastam combustível e, portanto, nós tivemos que proceder também a ajustes, e isso foi uma parte muito significativa do nosso orçamento, a ajustes do preço pago aos nossos parceiros do CIEM, nomeadamente às ligas de bombeiros, aos corpos de bombeiros, perdão, através da Liga de Bombeiros.
Muito obrigado. Relativamente aos helicópteros, ao serviço de helicópteros, à auditoria da IGF ao INEM entre 2021 e 2024, também identificou várias irregularidades, uma delas o recurso constante a ajustes diretos em vez de concursos públicos para o transporte por helicóptero, também as questões que têm a ver com a frota automóvel e com a própria execução orçamental do Instituto, que em alguns anos terá ficado abaixo dos 10%. Gostaria também, no fundo, de lhe pedir que nos explicasse um pouco, de uma forma um pouco mais detalhada, que ações é que o Governo teve, até porque uma parte da razão pela qual os contratos de helicópteros não foram feitos foi por um atraso, pelo menos foi isso que nos foi dito, no Conselho de Ministros, autorizar o concurso e o aumento do valor do concurso dos helicópteros, e gostaria também, no fundo, de saber como é que acompanhou este tema e quais é que foram, no fundo, as medidas que tomou enquanto governante que tutelava o INEM para que se conseguisse fazer o concurso dos helicópteros a tempo e horas e garantir que o país não ficava sem este serviço. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não sei se se referiu a todos os anos até agora. Eu posso, obviamente, detalhar aquilo que aconteceu até ao meu período. Portanto, como eu disse anteriormente, quando cheguei ao INEM, tínhamos a noção, e foi-nos também claramente transmitido todo o enquadramento. O INEM estava a preparar o caderno de encargos, estava a fazê-lo com o apoio habitual das Forças Armadas. Tivemos muitas conversas sobre a minha solução, se havia outra alternativa, se não havia, como devem imaginar, porque era um serviço contratado, um serviço extraordinariamente caro e contratado, e portanto que é que nós podíamos fazer, o que é que não podíamos fazer. Todas as estimativas que foram feitas, foram nos enviadas. Tivemos, como devem imaginar, nós fizemos na RCM, que aprovamos, fizemos um aumento de 60% do valor que vinha sendo praticado até então. Houve uma necessidade, não sei se refere a isso, houve uma necessidade de reprogramação de uma dessas verbas finais desse ano e que tinham alguns impactos nos anos anteriores, que tinha a ver com a cobrança ou não de IVA relativamente ao transporte aéreo de doentes emergentes, e isso, aliás, foi outra questão que tivemos que discutir novamente com os assuntos fiscais para que se apurasse se nós tínhamos que incluir ou não o IVA. Lembro-me que isso nos lembro-me desse pormenor, que tivemos isso em discussão e tivemos todo o trabalho que o Sr. Deputado e os Srs. Deputados entenderão do que é a negociação com as outras áreas governativas, de negociar um aumento desta magnitude. Aquilo que nós o valor que nos foi entregue pelo INEM foi o valor que consideramos. Sem nenhum tipo, confiei completamente naquilo que me foi proposto pelo INEM, e não baixamos. Eu sei que é uma pergunta que que é sempre possível de colocar se nós não aceitamos a proposta do INEM. Aceitamos, sem dúvida nenhuma, a proposta do INEM. Foi-nos dito, e nós conhecíamos o mercado nessa altura, embora eu não conhecesse nada do mercado de helicópteros, como deve imaginar, ou de heli-transporte, mas de facto conhecíamos que estávamos numa época muito instável, com aumentos de preços muito grandes, de tudo que tinha a ver com combustíveis, manutenção, peças, etc. E, portanto, foi possível acomodar esse aumento. Previmos já na RCM que autorizamos, no tempo que conseguimos, obviamente, dentro daquilo que são estes trâmites dentro de um governo, previmos já a possibilidade de ser necessário fazer uma contratação para preencher o período até que o concurso estivesse concluído e, portanto, acabou por ser assim, já logo na altura da minha saída, o concurso ficou deserto, inclusivamente, e, portanto, o INEM, tanto quanto sei, contratou os serviços, precisamente pelo preço de 12 milhões por ano para os primeiros 6 meses. E é tudo o que eu sei. Portanto, os primeiros 6 meses até junho estavam assegurados. Não houve mais do que isto.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar seguinte. Deputado Francisco Pimentel, do PSD. Tem 4 minutos, tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Doutora Margarida Tavares, cumprimentá-la e agradecer a sua presença. Aqui o meu colega que antecedeu já me facilitou o trabalho, porque já tem menos 3 perguntas para lhe fazer. Mas, de qualquer maneira, 2 aspectos que iria cingir a minha intervenção. Primeiro, tem a ver com as dificuldades, as carências estruturais que já falou, que apanhou durante o seu mandato, nomeadamente a questão da degradação das viaturas, que disse também, falou há pouco, que havia aqui houve um concurso que ficou deserto, uma vez também em função da situação pós-Covid, não foi? Relativamente à falta de profissionais e, nomeadamente, à questão dos helis. O facto de ter uma delegação de competências permitiu-lhe uma proximidade. São estas, fundamentalmente, as carências estruturais que tem a reportar e, concretamente, queria lhe pedir, se fizesse o favor, que era o que é que, por sua iniciativa, fez, para além disso que já relatou, com vista a tentar combatar estas dificuldades estruturais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente às viaturas, como eu disse, é verdade que uma parte significativa das viaturas são antigas, estão nos relatórios esse valor. Agravou-se, como é óbvio, durante o período da pandemia, porque não foi possível continuar aquilo que era um plano faseado plurianual de substituição das viaturas. E retomamos precisamente esse concurso lançado de 5 milhões de euros, lançado nessa altura, que era mais ou menos aquilo que estava previsto e, portanto, nós conseguimos lançá-lo, mas, como eu disse, ficou deserto. Continuamos a preparar uma autorização para o ano seguinte, aprovamos uma RCM no final do ano, para compra, uma compra avultada que tentávamos precisamente colmatar aquilo que não foi possível fazer durante esses anos. Se eu não estou em erro e posso confirmar, tínhamos um plano faseado também a 4 anos, num montante de cerca de 19 milhões de euros para substituição de mais de 300 viaturas, ficou aprovado e, portanto, ficou concluído durante o ano de 2023, para que, com esperança de que pudesse ser, e eu penso até, e isto não consigo confirmar, que algumas viaturas ainda foram compradas, nomeadamente Vemers, ainda conseguimos substituir algumas viaturas de Vemer, 12, se não estou em erro, durante o nosso mandato. Eu não sei se compreendi completamente a pergunta do Sr. Deputado relativamente à delegação de competências. Penso que tinha a ver com a minha proximidade e com a minha capacidade de diálogo com o INEM. Era muito grande. Eu tive inúmeras reuniões presenciais com o Conselho Diretivo do INEM. Tinha o meu telefone constantemente disponível para o Dr. Luís Meira, que me contactava a qualquer hora do dia e da noite, verdadeiramente, que aliás é o que caracteriza a emergência médica e nós estamos habituados. Havia uma partilha de informação e de apoio. Havia coisas que obviamente eram da competência do Conselho Diretivo totalmente, e aquilo que me competia era aconselhar ou suportar aquilo que era as decisões do Dr. Luís Meira, e discutimos cada, enfim, aumentos de por exemplo, todas estas áreas que eu já referi, relativo a um dossiê que nos deu bastante trabalho, foi precisamente a discussão com os parceiros. Fizemos inúmeras reuniões tripartidas com a Liga de Bombeiros para chegarmos a acordo e conseguirmos incorporar dentro do orçamento, com sustentabilidade económico-financeira e com resultados que fossem viáveis, a cautelar as necessidades também e as necessidades dos corpos de bombeiros, nomeadamente, e portanto tínhamos uma relação próxima nesse sentido, com total abertura. Discutimos todos os assuntos e, portanto, não sei se o Sr. Deputado...
Respondeu. De qualquer maneira, de parte dos técnicos de emergência pré-hospitalar, houve um reporte de que não tinham tido muito contacto com a tutela.
Recordo-me, como eu disse inicialmente, essas competências delegadas de carreiras, até definição de serviços mínimos, era das competências gerais do então Sr. Secretário de Estado Ricardo Mestre, com quem conversávamos sempre antes ou depois das reuniões que não fossem com a presença de ambos, ou até mesmo também com a presença do Sr. Ministro. E, por exemplo, sei que em novembro ou dezembro houve uma reunião com o Dr. Ricardo Mestre e o STEP. Tivemos outra reunião, para além de outras conversas, com o Sr. Ex-Ministro Manuel Pizarro e o Secretário de Estado também, o Ricardo Mestre, em que discutimos mais uma vez, próximo da Jornada Mundial da Juventude, que foi também um evento relevante e desafiante para o INEM e para o setor da saúde. E nessa altura tivemos mais uma reunião e, portanto, e o Sr. Ministro tinha muitas vezes a iniciativa de contactar com os sindicatos e, portanto, essa parte estava muito da competência do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, que eu fui acompanhando sempre, mas não tenho essa, com toda a franqueza, não tenho nada essa sensação de que fôssemos de difícil acesso, de forma nenhuma, a todos os profissionais, nomeadamente aos STEP, com quem reunimos várias vezes.
Senhor Deputado, tem que ligar o microfone e comece de início a pergunta, por favor.
Face às carências que foram reportadas por si, houve algum plano integrado, plurianual, com vista a atacar essas disfuncionalidades que encontrou no Instituto de Emergência Médica do INEM?
Eu não encontrei propriamente um instituto com essas dificuldades, talvez, é uma forma de falar, provavelmente. Eu encontrei um instituto, obviamente um instituto de emergência médica com as características do INEM e que, a sair de uma pandemia, era impensável ou impossível, no meu ponto de vista, que não tivesse necessidades. Todos os organismos da saúde têm necessidades e tinham necessidades nessa altura. Portanto, eu não consigo classificar como excepcional as necessidades do INEM. Elas existem sempre e existiam em todas as estruturas. E, portanto, aquilo que qualquer governante faz é congratular-se com o que está bem e tentar resolver com aquilo que precisa de intervenção. E, portanto, foi essa a tentativa que eu fiz, de enumerar aquilo que eu entendia que precisava de reforço, portanto, mas não considero que fosse uma situação excepcional. Encontrei eu já conhecia o INEM muito bem, por dentro e por fora, de quem recebe, nomeadamente, as pessoas que eles nos trazem dentro do hospital. É um serviço importantíssimo para nós e eu não o reputava nessa altura de um organismo com dificuldades estruturais. Há uma questão que eu acho que é relevante e eu tenho discutido e discuti muitas vezes durante o tempo em que estive no governo, que é uma questão de toda a administração pública. Se me perguntar se o INEM tinha as ferramentas necessárias para funcionar com toda a sua eficiência, para usar os recursos, nomeadamente, que tinha disponíveis, enfim, nós precisamos de modernizar. No meu ponto de vista, na minha opinião, e eu gostaria muito de o poder fazer, de ter uma estrutura que fosse mais adequada, quem diz ao INEM, diz a muitas outras estruturas. Portanto, aquilo que eu fiz para responder àquilo que eram os problemas identificados e que nos pareceram mais prementes foi exatamente isto, foi acompanhar cada um destes processos, autorizar tudo aquilo que era acordado com o Conselho Diretivo. Acordamos muitas coisas. Isto nunca é um pedido e um aceitar ou não, há uma discussão, há argumentos que são dirimidos de ambas as partes e, portanto, nestes todos os dossiês e muitos outros, coisas muito mais insignificantes, tivemos esse acompanhamento, esse suporte, estudar os assuntos e chegar à melhor solução para cada um deles. Sim, relativamente a questões plurianuais. Portanto, a autorização que deixamos para a aquisição de viaturas era autorização plurianual que não foi concretizada, infelizmente, em 2024. Tanto quanto sei, foi reprogramada, houve uma reprogramação de uma RCM que nós tínhamos deixado aprovada, e portanto em 2024 penso que não houve esse investimento, mas sim, tínhamos um programa há vários anos para substituição maciça de muitas viaturas do INEM. O contrato dos helicópteros também, como sabe, é um contrato plurianual, que já vinha sendo e que continuou a ser, e portanto a questão dos recursos humanos era uma questão ligeiramente diferente e que nós tínhamos a expectativa com as outras áreas governativas relevantes de conseguir rever a curto prazo a carreira, e começamos a fazer esse trabalho com o STEP e com o INEM de reformular a carreira, e portanto isso iria permitir, não que nós não tínhamos aberto concurso, eu quando cheguei nós estávamos a fechar um concurso de 150 TEPs do qual conseguimos reter cerca de 50 e qualquer coisa, e sabíamos que era absolutamente necessário primeiro criar as condições de atratividade que se tornaram entretanto óbvias, que não existiam na carreira, e infelizmente digo, já não pude fazer esse trabalho conjunto com os meus colegas de governo, com o Secretário de Estado e com o Ministro, que iríamos fazer e que estávamos a iniciar.
Muito obrigado. Considera que o nível de investimento no seu tempo, o nível de investimento público no INEM foi suficiente para garantir a sustentabilidade, nomeadamente quando obtivemos aqui situações de reporte de saldos e depois também de retirar cerca de 122 milhões de euros daquilo que eram necessidades do INEM, que eram receitas do INEM e que foram retiradas. No seu tempo tinha as condições necessárias de financiamento para garantir a sustentabilidade, enquanto tutela, obviamente.
Eu cheguei em setembro de 2022 e, portanto, estávamos a discutir o orçamento que já tinha sido elaborado, portanto não posso dizer que o orçamento de 2023 foi elaborado por mim, havia um orçamento elaborado e aquilo que eu posso dizer com toda a certeza é que os problemas que eu encontrei no INEM não foram problemas orçamentais. Tanto que isso é comprovado pelos resultados operacionais que nós tivemos no final do ano, em que houve efetivamente, como o Sr. Deputado disse, mais uma vez houve lugar a um saldo de gerência. Portanto, não houve uma execução que foi muito razoável, uma execução da ordem dos 90 e tal por cento, ou cerca de 90%, e do orçamento, e portanto foi suficiente, e nós tivemos o cuidado de acomodar tudo aquilo que foram alterações, até como por exemplo esta questão de que tivemos que reforçar por duas vezes pelo menos durante esse ano os montantes pagos aos parceiros do CIEM, por exemplo. Tivemos que o compensar com, por exemplo, também o facto de nós não termos conseguido adquirir as viaturas. Portanto, durante o meu tempo, sim, eu tive o orçamento suficiente para aquilo que era a missão, o cumprimento integral da missão. O que se pode colocar e o que podemos perguntar é se é fácil, se é totalmente fácil executar aquilo que são os orçamentos, mas sim, tivemos uma execução que eu considero boa, tivemos um EBITDA que nos deixa confortáveis no final do ano, tivemos um saldo como tal, significa que não gastamos as receitas que obtivemos. Relativamente à transferência de saldos de gerência anteriores, resultam do cumprimento da lei, como o Sr. Deputado bem sabe. E portanto, não, nada tenho mais a dizer sobre isso.
Muito obrigado. Um dos problemas estruturais, um dos aspectos que já falou também quando respondeu ao meu colega antecedente, tem a ver com o facto de o INEM estar a funcionar com poucos recursos humanos no seu tempo e com recurso ao trabalho suplementar em demasia. Isto é, para garantir aquilo que é o objeto fundamental do Instituto Nacional de Emergência Médica, que é a preservação da saúde, cuidados com a saúde. Relativamente a esta questão, o que me diz, no seu tempo, teve consciência, obviamente, desta realidade, dada a sua proximidade, não lhe apeteceu, na altura, ser mais incisiva e interventiva relativamente a este problema de haver um instituto com estas características, com este objeto, a depender tanto dos trabalhadores para as suas funções de trabalho suplementar?
Estou bastante habituada ao uso de trabalho suplementar no setor da saúde. Não estou a dizer que é o ideal, gostaria que assim não fosse. É uma longa história, se eu quisesse aqui discorrer sobre o que é que significa o uso de trabalho suplementar ao longo do tempo, nas várias carreiras de profissionais de saúde. E obviamente aqui havia uma causa clara, era que nós não estávamos a conseguir atrair e reter o número de profissionais. Muitos dos que entravam, e nós tivemos um concurso em que eu pude verificar in loco exatamente isso, nós conseguimos atrair, apesar de tudo, o máximo que conseguimos com esse concurso que terminou em 2020, no final de 2022, e tivemos saídas em muito maior valor em termos de números de profissionais, porque de facto dentro da função pública existem diferentes tipos de concursos, por vezes há recrutamento de pessoas que já estão dentro da função pública e se os lugares forem mais apetecíveis, obviamente que nos fez perder algumas dessas pessoas. Medidas concretas que me foram solicitadas nesse sentido foi, por exemplo, permitir pagar de forma legal tantas horas extraordinárias e fizemos esse procedimento. Fizemos uma autorização para permitir, de facto, o pagamento das horas que as pessoas trabalhavam, porque havia uma limitação de 60% do salário base que não deveria ser ultrapassado e, portanto, tivemos que ultrapassar e fizemos, obviamente, essa diligência para que fosse pago aquilo que era devido às pessoas. E também acautelamos isso para o futuro, para o ano 2024, no orçamento de 2023. E obviamente que a única forma, é preciso também compreender que o CODU não funciona só com TEPs e, portanto, aquilo que nós fizemos foi abrir todos os concursos possíveis de todos os profissionais possíveis também durante esse ano para colmatar todas as insuficiências que pudéssemos, porque também não são só TEP, embora sejam a maioria nos centros de atendimento, por um lado, e a tripulação, isto para dizer os grandes números, as tripulações dos meios de socorro, e portanto abrimos todos os concursos que nos foram pedidos, que eram possíveis de ser efetuados, permitimos todos os ingressos que conseguimos durante esse período. Como volto a dizer, a principal questão que eu acho que agora os senhores poderão avaliar melhor até do que eu, porque eu não sei exatamente o que aconteceu depois com os concursos que se seguiram, congratulo-me com a revisão que foi feita da carreira que nós estávamos a preparar. E espero que tenha resultado numa maior capacidade de retenção, porque isso é mesmo muito importante.
Muito obrigado. Este botão está um bocado complicado. Estamos a falar sobre um dos aspectos fundamentais, pois com o facto de haver uma série de trabalhadores do INEM a trabalharem com recurso ao trabalho suplementar, obviamente concordará comigo que isto também provoca aquilo que é um stress, quer físico, quer emocional, relativamente a esses trabalhadores. Daí que se possa concluir que uma parte uma das razões para que tenha havido uma greve ou um pré-aviso de greve às horas extraordinárias teve a ver com esta realidade de haver muitos trabalhadores do INEM a suprirem as necessidades permanentes e com caráter regular do INEM com recurso às horas extraordinárias. E, portanto, teve conhecimento dessa situação. No seu tempo, foi confrontada com situações de greves às horas extraordinárias por parte, nomeadamente, do pessoal com pré-hospitalar?
Fui confrontada. Fomos confrontados duas ou três vezes. A primeira greve foi, como eu disse, eu penso até que o presidente do sindicato já o terá dito. A primeira ameaça de greve que tivemos foi no final do ano de 2022 e isso também te levou nós tínhamos genuinamente, depois da nossa análise, nós tínhamos genuinamente a intenção de poder melhorar as condições da atratividade das suas carreiras de diferentes formas. E nessa altura conseguimos logo subir um nível remuneratório. Depois, próximo da Jornada Mundial da Juventude, houve uma greve que foi de facto anunciada e que existiu. Era também uma greve com as características de horas extraordinárias. E, portanto, lidamos com isso de muito próximo com o Conselho Diretivo, com o Conselho Diretivo do INEM. A greve teve muito pouco impacto durante o tempo em que ela decorreu. Conseguimos, depois de várias conversas e reuniões, com o início da discussão, chegámos a acordo com o sindicato de revisão da carreira, que começamos esse trabalho, ou continuamos esse trabalho, e portanto essa greve foi suspensa. Sim, tivemos esse desafio, todos nós no Ministério, e obviamente fizemos todas as diligências no sentido de fazer aquilo que nos estava ao nosso alcance para o nosso interesse fundamental, para além, obviamente, de criar as melhores condições possíveis aos nossos trabalhadores, era evitar as consequências eventualmente deletérias que isso poderia ter no atendimento, no socorro aos cidadãos portugueses, e isso não existiu. Teve uma adesão, essa greve que existiu, teve uma adesão baixíssima, não teve qualquer impacto nos serviços.
Obrigado, Sra. Presidente. Terminei.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Chega. A deputada Cláudia Estevão tem também 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a doutora Margarida Tavares. Muito obrigada por se ter disponibilizado a responder às nossas perguntas. Eu gostava de voltar aqui um pouco atrás e abordarmos aqui o setor dos helicópteros, porque as respostas ainda não foram para mim inteiramente claras. Portanto, em outubro de 23 foi aprovado um modelo de financiamento para este serviço de helicópteros, tendo uma visão de 24 a 28, mas poucos meses depois soube-se que esse valor era insuficiente. Isto aconteceu num curto período de tempo. Quando este valor foi aprovado, achava realmente que este valor permitia que Portugal tivesse uma frota robusta de helicópteros para conseguir garantir o funcionamento da atividade do INEM 24 horas por dia, 365 dias por ano?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós tínhamos um contrato anterior de 7 milhões e meio por ano para os meios que na altura foi-me dito que eram necessários e suficientes, este valor resultou de um longo processo de avaliação interna do INEM e de outros parceiros que ajudaram a definir este valor, inclusivamente consultas que foram feitas ao mercado. É facto que, como eu tentei dizer há pouco, relativamente às viaturas, também não terá sido diferente para os meios aéreos a instabilidade enorme que se viveu. E nós aumentámos um contrato de 7 milhões e meio para 12 milhões por ano do mesmo serviço que estava a ser até então praticado. Portanto, eu confesso que não questionei mais do que aquilo que é o normal, não tinha nenhum conhecimento que me permitisse aferir esse valor, e aquilo que me foi dito é que era o valor que o INEM queria que fosse para o mercado e que me pareceu, francamente, pareceu-me adequado, mas eu não conheço e não conhecia o mercado com o detalhe que conheceriam as Forças Aéreas e o INEM, que fizeram o caderno de encargos nessa altura. Sim, tinha confiança nesse valor.
Quem é que lhe transmitiu que este valor seria adequado? Foi o Presidente do Conselho Diretivo do INEM, na data, Dr. Luís Meira?
Exatamente, essa competência era dele. Ele preparou o caderno de encargos, propôs-nos que fizéssemos a autorização por esse valor, e nós assim o fizemos.
E que entidades é que consultaram, especificamente, para construir estes valores?
Não sei de cor o nome das empresas, não sei. Sei que consultaram 3 empresas do mercado, mas não sei de cor o nome dessas empresas. Tenho aqui nos meus apontamentos, mas eu não sei de cor.
Entretanto, passando aqui um pouco adiante, o que é um facto é que depois A 1 de janeiro de 2024 veio a informação de que dois helicópteros, dois dos quatro, deixariam de operar 24 horas por dia. Nesta altura, o Évora e Viseu perderam a resposta noturna. Como é que sentiu este problema? Quando é que teve conhecimento de que este problema iria acontecer? Quando é que recebeu a informação e por quem e por que via?
Pelo Sr. Presidente do INEM, como eu disse há pouco, nós tínhamos já previsto na RCM a possibilidade de fazer um ajuste direto se o concurso não terminasse a tempo de suprir a necessidade. E, portanto, quando essa questão se pôs, quando verificamos que o concurso ficou deserto, e essa necessidade se verificou, aquilo que foi o ajuste possível, como eu disse, apesar de tudo, pelo preço de 12 milhões de euros ao ano, que foi manifestamente inferior ao contrato que foi negociado posteriormente, sim, é verdade, com pena, embora com uma tranquilização, como foi dada, do Conselho Diretivo, de que pelo conhecimento que tinham e pelos números que tinham, essas 12 horas de dois helicópteros noturnos, enfim, não é o ideal, mas não seria preocupante.
Isso preocupa-me um pouco, porque ou faz falta ou não faz falta. Se o que está estudado é 4, diminuirmos 12 horas em dois meios de 4 é um bocadinho preocupante. Se calhar temos que rever isso e provavelmente não precisaremos de 4, precisamos de 2,5, mas pronto.
Não sei se quer que responda. Sim, não quero.
Indo aqui agora um pouco aos recursos humanos, porque manifestou de início que os recursos humanos eram uma preocupação, não é? Quando começou sensivelmente, tinha um déficit de TEPs, que na altura eram um dos grupos profissionais mais deficitários, de cerca de 350. Eu não consegui identificar, durante a vigência do seu mandato, a abertura de nenhum concurso de recrutamento para estes técnicos. Pode, por favor, dizer-me que eu estou enganada e que efetivamente esses concursos aconteceram?
O concurso, quando eu cheguei, estava um concurso a ser finalizado, 150 TEPs, que vinha dos meus antecessores, e que foi finalizado no final do ano de 2022, portanto já no meu tempo, e que foram acolhidos e integrados os TEP dessa altura. E preparamos o concurso para o ano seguinte, para a abertura no início de 2024. Deixamos tudo preparado para a abertura de um novo concurso para o início de 2024.
Contudo, disse-me que perderam, depois desse concurso, mais técnicos do que aqueles que recrutaram. Portanto, isso não suscitou necessidade de obviar esse processo e abrir um outro concurso para o recrutamento dessas pessoas?
Claro, eu poderei ter usado aqui um plural majestático. É assim, é uma competência do INEM fazer a proposta das aberturas dos concursos. Há aqui muitas questões, nomeadamente de que necessitam de ser acauteladas, a capacidade formativa, a capacidade de acolher, e, portanto, aquilo que eu sei, e vou voltar a dizer também outra coisa, não era eu que influenciava claramente e discutia claramente, mas não era eu que autorizava essa abertura, que fazia parte da gestão global dos recursos humanos do Ministério da Saúde, e que quem tinha essa competência era o meu colega Ricardo Mestre. Portanto, eu não autorizei nesse sentido, mas, como lhe digo, era uma preocupação muito importante, mas aquilo também que me foi reportado nessa altura é que nós precisávamos de melhorar as condições para conseguirmos, de facto, ter um concurso mais ganhador.
Consegue-me dizer que condições precisavam de ser melhoradas?
Aquilo que os TEP pediam era, obviamente e claramente, um aumento remuneratório, um afastamento de remunerações de outras carreiras gerais da função pública, da entrada de outras carreiras gerais da função pública, como os técnicos administrativos, e também a possibilidade de progressão. Portanto, estas eram as reivindicações dos TEP.
Nessa altura, ou durante, desde o último concurso, com a saída desses profissionais até ao final do seu mandato, tem ideia de quanto foi pago em termos de trabalho extraordinário, ou trabalho suplementar, para garantir o normal funcionamento do INEM?
Não queria estar aqui a mexer nos papéis, só para explicar uma coisa. Portanto, o concurso não resultou em saída, o concurso resultou em entrada de 50 e tal TEP. O que eu estou a dizer é que ao longo desse período houve saídas, como aliás houve noutros anos. Se nós olharmos para os gráficos do volume de TEPs, especificamente, nós temos uma redução paulatina do número, precisamente porque as entradas que têm acontecido, porque elas têm acontecido sempre, têm sido sempre feitos concursos, continuam, mesmo assim, o saldo final a ser superior. O valor, eu não tenho certeza absoluta, mas sei que rondará talvez os 15% das despesas com pessoal, mas não, quero sinalizar claramente que não tenho esse valor de cor. Eu sei que eu tenho aqui algures, mas eu não sou às vezes muito boa a decorar esses valores. Portanto, mas sim, eu presumo que deve ter sido à volta de 10 a 15% do valor das despesas com pessoal.
Também existia na altura um déficit muito grande de outros profissionais, nomeadamente profissionais médicos, que no quadro eram cerca de 23. E, portanto, aquilo que eu gostava de lhe perguntar era se o INEM, sem recurso ao trabalho suplementar, sobretudo no âmbito do STEP, e sem recurso à dependência massiva de prestadores externos, se tinha alguma capacidade para garantir o normal funcionamento da sua atividade assistencial.
Disse-me 23 para além do STEP? Foi isso, Sra. Deputada? Isso não é de todo verdade. No ano de 2023, nós tínhamos no ocupados 1.355 lugares, dos quais 897 eram TEPs, portanto, não é esse valor de forma alguma.
Senhora Presidente, posso repetir esta pergunta?
Pode, senhora, faça favor.
Aquilo que perguntei foi, para além do STEP, havia uma carência grave de médicos. Havia 23 médicos no quadro, sendo que a dependência de prestadores externos era muito grande. E depois juntei as duas ideias, ou seja, sem recurso ao trabalho suplementar, sobretudo feito pelo STEP. E sem recurso a esta prestação de prestadores externos no que respeita aos médicos, se o INEM tinha alguma capacidade para garantir a sua atividade assistencial normal sem estas duas ferramentas.
Portanto, está-me a perguntar se nós gastávamos horas extraordinárias sem elas serem necessárias? Não, claro que não. Elas eram absolutamente necessárias e por isso mesmo eram utilizadas, quer pelo STEP, quer por outros profissionais, sim.
Se não tivesse possibilidade, imagine que não podia colocar horas extraordinárias, não podia chamar prestadores externos. O INEM tinha capacidade de funcionar ou não?
se nós gastamos, se o INEM gastou as horas suplementares de trabalho que gastou, foi porque necessitava delas para a sua atividade.
Então, a última pergunta é, posso considerar que efetivamente, em termos estruturais, o INEM dependia do trabalho suplementar e de pessoal prestador de cuidados, é isto?
Pode considerar que esse trabalho era fundamental no INEM.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputada Eurídice Pereira, faça favor, também tem 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os presentes e também cumprimento a Sra. Margarida Tavares. Antes de ir a uma questão que eu faço muito, que acho muito importante nós abordarmos aqui hoje, não ficou para mim claro, e eu acho que é importante ficar claro, por causa inclusive do relatório desta CPI, a questão dos concursos dos TEP que estamos aqui, que estávamos aqui há instantes a falar. Disse a Sra. que quando entrou estava a ser concluído o concurso, o tal para 150 profissionais, tendo entrado 50 e tal. Ora, a Sra. entrou em funções a 16 de setembro de 2022. Está esclarecido, efetivamente, que até ao final do ano decorreu o final deste concurso. Num segundo concurso, já preparado pela Sra., foi aquilo que aqui nos disse, disse aliás que para a admissão dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que deixou pronto para o início de 2024. Para clarificarmos, porque, e não restar dúvidas nenhumas, eu recordo que o Sr. Primeiro-Ministro apresentou demissão a 7 de novembro de 2023. E portanto, até ao dia 2 de abril de 2024, o Governo esteve em gestão. E a minha pergunta é, neste período, a senhora doutora, enquanto Secretária de Estado, tinha condições de gestão, tinha possibilidade, em face da gestão corrente, de avançar com medidas como esta?
Muito boa tarde, muito obrigada, senhora deputada. Não tinha.
Muito obrigada. Assim fica claro. A partir de quando é que não era de facto possível? Deixou preparado porque não tinha outras condições para... não podia fazer mais do que isso, do que deixar preparado. Esta nossa comissão parlamentar de inquérito, e sintetizando, incide muito sobre a relação das tutelas com o INEM, já se falou aqui bastante, e os efeitos da greve do final de 2024. E é sobre a questão da greve que eu gostaria de falar com a Sra. Um dos focos, como disse, desta CPI é esta greve. Ela decorreu entre 30 de outubro e 7 de novembro de 2024. E teve impactos, toda ela teve impactos, mas particularmente no dia 4 de novembro. No período, já nos disse que no período em que desempenhou funções também ocorreram greves. Como é que se processava o conhecimento dos pré-avisos de greve, Sra.?
Na maior parte das situações que eu tive conhecimento, os sindicatos endereçavam-nos esses pré-avisos aos gabinetes. Todos os gabinetes, no caso, por exemplo, do STEP, receberam esses pré-avisos.
Em consequência da prática que tem, é compreensível ou mesmo aceitável que o INEM tenha invocado o desconhecimento das greves? Aliás, as greves foram diversos dias, não foi um dia só.
Aquilo que eu posso dizer é o que é que aconteceu na altura em que essas greves surgiram. Obviamente que houve um diálogo imediato com o Conselho Diretivo do INEM, que também tinham conhecimento, obviamente, e aliás contextualizaram-nos também muitas das informações muito importantes para uma melhor gestão da greve e, portanto, a minha figura-se-me impossível que eu recebesse um pré-aviso de greve e a primeira coisa que eu não fizesse era discutir isso com o Conselho Diretivo do INEM.
Senhora Deputada, tenho que ligar o microfone. Pode reiniciar.
Obrigada.
A pergunta.
Obrigada. Das greves que conhece, mesmo antes de exercer as funções governativas, Tem conhecimento alguma onde tenham ficado por atender mais de metade, creio até que 70%, das chamadas a solicitar o socorro?
Não tenho conhecimento e, como também é muito claro, as greves são algo muito delicado de gerir na saúde, porque há um conflito muito grande sempre entre aquilo que é o respeito pelos direitos dos trabalhadores e a necessidade absoluta de garantir os cuidados necessários aos cidadãos. Portanto, é sempre um equilíbrio muito difícil de garantir, mas todos os lugares onde eu estive com funções e fui diretora clínica durante muitos anos do Hospital de São João e tivemos muitas greves e tivemos que lidar com muitas greves e de facto, obviamente que temos que lançar mão de todas as nossas capacidades para permitir esse equilíbrio fundamental entre a prestação de cuidados e o direito à greve.
Muito obrigada.
Senhora deputada, peço desculpa. É só para alertar que o cronómetro deixou de funcionar ainda antes de iniciar a pergunta anterior, portanto vamos somar àquele tempo agora o que aparecer aqui neste cronómetro, porque aquele morreu. Mas tem um minuto.
Sendo assim, eu tenho quanto tempo?
1 minuto e 15. Tem 1 minuto e 15, sensivelmente.
Certamente é conhecedora dos impactos desta greve que eu referi, do final de 2024. Que avaliação, pela sua experiência, que avaliação é que faz quanto às causas destes consideráveis impactos? E também ainda da sua experiência, avalia que o facto do Ministério da Saúde só ter recebido o sindicato passado dias, ou seja, foi mesmo no passado dias, e portanto foi na sequência, aliás, desse encontro que terminou a greve, acha que houve incapacidade da tutela para antecipar e gerir o risco agregado?
Eu não conheço todos os pormenores, não tenho acesso à documentação que seria fundamental para conseguir fazer um juízo justo. É sempre um momento muito complexo e que pode depender de muitas variantes. Muitas delas não estão em documentos, estão mesmo na forma como se organizam os profissionais e, portanto, eu tenho muito respeito por esse momento. É um momento difícil de se ultrapassar. Há sempre recursos, repare. Aquilo que eu ouvi é que o INEM não teria tido tempo para discutir naquelas primeiras 24 horas, tal como é previsto, para discutir os serviços mínimos com a DGAEP. No entanto, há sempre possibilidade de lançar mão à negociação, de chamar, sem interferir nesse direito, e por vezes os limites são muito difíceis, mas há sempre forma de tentar sensibilizar, consertar. Eu tenho certeza que os profissionais do INEM, todos eles, tenho certeza absoluta, que não queriam, obviamente, que acontecesse aquilo que aparentemente aconteceu com o número de chamadas que, mesmo querendo, obviamente, reivindicar, mesmo querendo, é muito difícil porque uma greve tem que ter impacto, senão ela não tem valor. Mas mesmo isso, eu tenho certeza absoluta que nenhum profissional queria que resultasse mortes eventualmente evitáveis de uma greve. Portanto, a avaliação que eu faço é, tenho respeito por aquilo que aconteceu, porque sei que é difícil de gerir uma situação dessas. É preciso ter um conhecimento profundo dos profissionais e uma proximidade dos profissionais. Isso era um trabalho que o Conselho Diretivo também tinha que fazer, mas também há uma possibilidade de apoio da tutela. O nosso papel é nesse sentido, e quando isso aconteceu, o que eu posso é ir para algo semelhante. Quando isso aconteceu, nós tivemos logo essa preocupação, nós e o gabinete do secretário de Estado, que tinha essa tutela específica. Obtivemos pareceres jurídicos para poder disponibilizar ao Conselho Diretivo do INEM. O que aconteceu de específico nesta greve, eu não consigo avaliá-lo.
Eu entendo até a resposta que está a dar, que tem dificuldade em avaliar, até porque em finais de julho de 2023, na sua vigência, Sra. Doutora, os técnicos de emergência pré-hospitalar suspenderam a greve ao trabalho extraordinário. Eu gostava de saber porque é que suspenderam.
Porque conseguimos um acordo com o sindicato. Fizemos, já vinha, como eu digo, desde o final do ano nós tínhamos tido, não posso precisar quantas, porque algumas delas não eram com a minha presença, mas com a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, e ou do Sr. Secretário de Estado, e portanto nessa altura houve mais uma vez, porque havia uma expectativa de que a carreira fosse revista mais cedo do que aquilo que estava a verificar-se, e portanto veio de novo essa greve, mas com um acordo mais forte, fomos mais convincentes e conseguimos de facto demonstrar que tínhamos toda a boa fé e que queríamos de facto resolver e acomodar aquilo que eram as suas principais desconfortos, e assim foi aceito que suspenderam a greve.
Esta greve de que eu estou a falar, a que findou em finais de julho de 2023, vinha de abril desse ano. Era uma greve às horas extraordinárias e vinha desde abril. Como é que se explica, e agora por comparação, que uma greve às horas extraordinárias, por um período de tempo tão considerável, não tenha tido os efeitos desde o final de 2024? Nós temos que questionar. Porque se o INEM se diz aqui, vezes sem conta, e vou terminar, Senhora Presidente, que o INEM está, desculpem-me a grosseria talvez do termo, pendurado em horas extraordinárias. E quando é feita a greve às horas extraordinárias, não acontecem os impactos que aconteceram no final de 2024. Portanto, alguma coisa de absolutamente diferente aconteceu no final de 2024. Não acha, Senhora Doutora?
Acho, mas não sei o quê. Há um pormenor que é conhecido, não é? Que se sobrepuseram duas diferentes greves. O que eu posso dizer sobre isso é que quando essa greve ocorreu durante o meu tempo, nós fizemos um acompanhamento diário da greve. E tínhamos níveis de adesão muito baixas. Aliás, logo no início da greve, o senhor Presidente do Conselho Diretivo do INEM descansou-me, porque nós conversávamos, descansou-me dizendo: não se preocupe, não vamos ter impacto, o STEP não é maioritário na representação do STEP, e não vamos ter impacto significativo, não se preocupe, acompanhamos todos os dias, dia a dia, e isso de facto assim se verificou.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar seguinte. Cabe agora à Iniciativa Liberal fazer a sua intervenção. Deputado Mário Amorim Lopes tem 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, doutora Margarida Tavares, esta CPI aproxima-se do fim, não esta audição também, mas a CPI aproxima-se do fim e nós ainda não temos uma resposta cabal para um dos objetos da Comissão, que é perceber o que é que aconteceu durante a greve e, sobretudo, se alguma coisa diferente poderia ter sido feito para evitar o desenlace que teve, nomeadamente a morte de pessoas, se essas mortes poderiam ter sido evitáveis. Ficou claro de muitas audições que existem problemas estruturais que já têm muitos, muitos anos e que atravessam vários governos, e que esses problemas estruturais naturalmente foram agudizados pela circunstância da greve. Mas eu acho que aqui a questão mais importante, e os portugueses exigem uma resposta cabal a isso, é se durante a greve alguma coisa diferente poderia ter sido feito para minorar, não digo evitar, mas pelo menos minorar o impacto dessa greve. E eu creio que a doutora Margarida Tavares até pode ter aqui a chave de parte dessa resposta. Eu começo por lhe perguntar se está recordada de um ofício da sua Secretaria de Estado, 1248-2023, 16 de maio de 2023, tem um parecer da ACSS e que, cito parcialmente, só para ficar registado em ata, que diz que o parecer é do entendimento, considerando a missão do Instituto do INEM e, consequentemente, os técnicos de emergência pré-hospitalar, devem ser definidos serviços mínimos, mesmo nas situações de greves às horas suplementares, por considerar que impera salvaguardar a satisfação de necessidades sociais impreteríveis nas quais estão incluídas as assistências em emergência pré-hospitalar. Reconhece este ofício?
Sim, lembro-me desse ofício.
E, portanto, é da sua autoria, presumo, com a assinatura enquanto Secretária de Estado?
Não. Há um ofício, há um parecer da ACSS que foi remetido pelo meu chefe de gabinete ao, portanto, obviamente, em meu nome, ao, senhor, ao Conselho Diretivo do INEM.
Mas para além desse parecer há este ofício, não é? Que de, o número 1248-2023 vem diretamente da Secretaria, vindo da Secretaria de Estado, presumo, que venha com a sua anuência, portanto, venha ratificado pela Secretária de Estado, correto?
O único receio é se estaremos a falar exatamente da mesma coisa. Nós pedimos um parecer à CSS, foi até pedido pelo gabinete do Sr. Secretário de Estado, que nós remetemos para ser utilizado conforme a melhor decisão do Dr. Luís Meira, durante ou no presente ou no futuro dessa greve.
Era essa a pergunta que eu lhe ia fazer a seguir. O que é que motivou este ofício, este parecer da ACSS, no fundo? Qual era o contexto da altura?
Perdão. O contexto era exatamente este. Nós, como compreende, qualquer um de nós entende que uma greve a horas extraordinárias suscita dúvidas relativamente a serviços mínimos, porque estamos a falar de horas extraordinárias. E, portanto, era importante termos um parecer que fosse robusto. No entanto, essa decisão não competia nem a mim, nem mesmo ao Secretário de Estado de aplicar. Ela é de difícil implementação, disse-me na altura o Dr. Luís Meira, é de difícil implementação, mas tinha ali um suporte que o poderia ajudar a decidir da melhor forma. Se assim o necessitasse, se assim o entendesse, penso que o Dr. Luís Meira conseguiu, de outras formas, do conhecimento que ele tinha da instituição, do conhecimento que ele tinha da dinâmica dos seus funcionários, ele percebeu que talvez não precisasse chegar a esse ponto de estar, porque como sabe também, o STEP defende que não há lugar a definição de serviços mínimos por ser uma greve a horas extraordinárias. Eu acho que, se fosse necessário, havia lugar, continuo a dizê-lo, e por isso remeti para ajudar o Dr. Luís Meira a decidir o melhor possível esse parecer. Mas não o impusemos, não foi nenhuma orientação. Foi, claramente, diga, aqui tem mais uma peça para ajuizar como melhor a que quiser usar.
Portanto, de uma forma muito clara, havia respaldo legal para se poder decretar serviços mínimos às horas extraordinárias?
No meu entender, sim.
Então, nesse caso, e sobretudo sabemos que a maior parte das instituições do SNS, incluindo o INEM, funciona, a sua atividade normal requer horas extraordinárias, porquê que considera que a direção do INEM, que atravessou este período da greve, cujo presidente era o Dr. Sérgio Dias Janeiro, não o fez, prescindiu de o fazer, dado que tinha respaldo legal, era depois, obviamente, um ónus que ficava do lado do sindicato cumprir ou não com esses serviços mínimos. Mas porquê que a direção do INEM não se precaveu, havendo respaldo legal, e não determinou serviços mínimos para as horas extraordinárias, que eventualmente podiam ter minorado o impacto da greve?
Não faço ideia, porque, infelizmente, não pude conversar nessa altura com o presidente do INEM, que teria, como teria feito na altura em que, se eu assim tivesse continuado a tutelar essa instituição, e portanto eu não posso saber que conversa é, que ponderação foi feita pelo Sr. Dr. Janeiro relativamente à decisão que tomou. Eu não faço ideia dela. Se eu tutelasse a instituição, eu tenho quase certeza que eu sabia porquê.
Era exatamente isso que eu lhe ia perguntar a seguir, antecipou-se, que era se fosse tutelasse a instituição, fosse secretária de Estado na altura, iria recomendar ou não que o INEM tomasse a iniciativa de decretar serviços mínimos. E, portanto, já que se antecipou a essa questão e respondeu que sim, eu pergunto-lhe se, perante, naturalmente, o direito legítimo à greve e os direitos laborais que assistem aos trabalhadores do INEM ou qualquer instituição, e também o direito à vida e o interesse público dos portugueses, qual deles é que, nesta tensão entre direitos, qual deles é que se deve sobrepor numa situação destas?
Essa é uma pergunta complexa, não é? Como eu disse, é sempre uma decisão e um equilíbrio muito difícil, mas a vida humana, para mim, eu sou médica, não podia ser de outra maneira, a vida humana está acima de qualquer outra coisa. Mas tenho o maior respeito pela capacidade de reivindicação dos trabalhadores e pelas suas formas de luta e de se fazerem ouvir. Portanto, eu tenho o maior respeito e aqui a liderança é fundamental. As lideranças são fundamentais. Como é que lidam com esta questão? Porque aí sim, enquanto houver diálogo, há sempre possibilidade de nós conseguirmos chegar onde queremos. É isso que eu espero conseguir ter conseguido até aqui e conseguir o resto da minha vida. Portanto, são situações difíceis, mas com o diálogo acho que é sempre possível. E, obviamente, um governante não tem, não tem o dever de microgestão dessa natureza, mas se há uma coisa que um governante tem que fazer é estar ao lado dos seus dirigentes, apoiá-los, ouvi-los, aconselhá-los, como falou, se tal fosse necessário, dar-lhes o seu apoio, porque são, precisamente por serem situações difíceis, precisamente por serem decisões difíceis, é que preciso respaldo, não só legal, mas também de saber que temos apoio se alguma coisa não correr bem, e, portanto, isso é que é o que faz que fazem as lideranças nos seus vários níveis, no meu ponto de vista.
Pode terminar.
Só muito brevemente, independentemente da consideração que cada um possa fazer sobre que direito é que há de presidir a decisão, uma coisa é factual. Existia respaldo legal para se poder determinar serviços mínimos às horas extraordinárias. Eu creio que isso fica assente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então dar início à segunda ronda. Fez alguma pergunta? Não percebi se foi para fechar ou se fez mais uma pergunta. Pronto, foi só para fechar. Agora, como vi que queria, deu o sinal de querer responder. Doutora, se quiser responder, pode responder. Senão, eu é que não percebi se foi uma pergunta ou se foi...
Foi uma afirmação.
Muito
foi
bem.
Uma afirmação.
Então vamos
do
passar
Sr.
à segunda ronda. Pronto, peço desculpa então. Vamos então passar à segunda ronda. Inicia desta vez o PSD, porque o Grupo Parlamentar do LIVRE já não está presente. Portanto, relembrar que é resposta conjunta, portanto façam as perguntas de forma pausada.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Peço-lhe apenas que desliga o microfone. 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Doutora, muito concretamente, falámos aqui, a minha colega do Partido Socialista levantou a questão que é uma das questões fundamentais. No seu tempo, graças a Deus, não houve uma coincidência de pré-avisos e greves, nomeadamente de um sindicato ou de uma frente sindical generalista, entre aspas, um sindicato vertical, mas sim foi confrontada por aquilo que foram as suas declarações com pré-avisos do STEP, do Sindicato dos Trabalhadores de Emergência Pré-Hospitalar. Concretamente, para também percebermos, no caso de aviso, só para termos a percepção, no pré-aviso, quando eles apresentavam o pré-aviso, mandavam para a tutela, para a Secretaria de Estado, para o Ministério, e davam conhecimento ao INEM também, e como é que era a articulação dos procedimentos e como é que era em concreto feito a fixação dos serviços mínimos, de maneira, com recurso, obviamente, ao trabalho suplementar, mas como é que procediam para conciliar os serviços mínimos com o direito à greve e qual era a sua intervenção ou a intervenção da Secretaria nesta matéria e a articulação entre a sua Secretaria e concretamente o INEM. Por aquilo também que foram as suas declarações, não foi confrontada, graças a Deus, com a coincidência temporal de greves especiais ou específicas para o seu setor com a greve genérica. E, portanto, eram estas questões concretas que eu gostaria de ver afloradas por si.
Muito obrigada. Passamos agora à deputada Cláudia Estevão, do Grupo Parlamentar do Chega. 2 minutos também.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Doutora Margarida, no final, não foi no final, mas ainda durante o seu mandato, criou um grupo de trabalho cujo objetivo era estudar os heliportos hospitalares. Lembra-se desse, se lembra, não é? Aqui no despacho que saiu, diz que o prazo máximo, a contar da data de publicação, que foi 7 de julho de 2023, haveria a apresentação de resultados, e aquilo que eu gostava de ouvir da doutora é se efetivamente chegaram ao seu gabinete os resultados desse grupo de trabalho e se pode partilhar connosco quais foram, já que agora mais recentemente veio várias notícias dando conta que dos 37 hospitais com heliporto, só 7 funcionam. E eu gostava de tentar perceber se a doutora tem aqui algum conhecimento que possa acrescentar conhecimento ao nosso. Depois, a auditoria da Inspeção Geral de Finanças, que acompanhou aqui os anos de 21 e 24, portanto, os resultados desta auditoria já vieram fora do mandato da doutora, contudo, aquilo que esta auditoria fez conhecer é que existiam fragilidades estruturais no que respeita à frota, à capacidade dos próprios parceiros também ser uma estrutura robusta no âmbito do CIEM. Em termos de controle interno também existiam problemáticas, depois o trabalho suplementar e os meios aéreos. Aliás, algumas das indicações são, nomeadamente, no que respeita ao controle interno, era contratos sem procedimento legal, ajustes diretos indevidos, pagamentos acima do contratualizado e mais de 43 milhões de euros com irregularidades. Aquilo que eu queria perguntar à doutora era se conseguiu durante o seu mandato ter a noção deste nível de degradação que mais tarde vieram a resultar nestes resultados que eu aqui acabei de enumerar em sede da Auditoria da Inspeção Geral de Finanças.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputada Eurídice Pereira, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A primeira questão tem a ver com o facto de, em março de 2023, ter sido assinado um protocolo entre o INEM e a Liga dos Bombeiros Portugueses, liga essa que representava as corporações de bombeiros. Eu gostava que nos informasse o que é que contemplava este protocolo, nomeadamente quanto ao acréscimo de verbas. Uma segunda questão tem a ver que um artigo de opinião que a Sra. escreveu no Jornal de Âmbito Nacional, em 26 de maio de 2025, portanto, o ano passado, a propósito das alterações da Direção-Geral de Saúde. Trata-se, a meu ver, de uma peça que procede a uma avaliação sustentada. E é exatamente isso que me permite ter aqui alguma ousadia, no sentido de, e nessa linha, perceber como é que aprecia, como é que avalia esta questão da refundação do INEM. O que é que entende por esta questão? E por fim, que eu julgo que ainda tem tempo. De forma recorrente, são questionados os depoentes nesta comissão de inquérito sobre os saldos do INEM. Já aqui falámos hoje, mas de forma muito de passagem, e a arrecadação desses saldos pela ACSS. Esteve recentemente connosco a senhora ex-secretária de Estado, Cláudia Joaquim, que explicou como a situação estava prevista na Lei do Orçamento de Estado e, mais recentemente, tudo indica que consta da Lei de Execução Orçamental. Soutora, uma vez que lidou de perto com esta questão, eu gostaria que nos desse a sua perspectiva sobre esta questão dos saldos, da transição de saldos para a CSS e no período da pandemia. Qual é também o seu entendimento sobre o aproveitamento destas verbas para fazer face a uma absoluta excepcionalidade. Muito obrigada.
Muito obrigada. Para finalizar, deputado Mário Amorim Lopes, faça favor, 2 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para fechar a questão do serviço mínimo e decretar serviço mínimo às horas extraordinárias, questiono se essa era apenas uma responsabilidade, era certamente uma responsabilidade direta, um ónus ou uma prerrogativa que a direção do INEM tinha, mas se haveria também uma responsabilidade política do próprio Ministério pedir ou solicitar ao INEM que o fizesse também. E depois, pergunto-lhe, quando saiu da Secretaria de Estado, o que é que ficou por resolver no INEM? Porque quando nós olhamos para os concursos de contratação de TEPs, continuam por preencher. Mesmo na altura, agora também, ainda continuam por preencher. Portanto, alguma coisa não está bem. Se não é possível satisfazer todas as posições que são abertas, alguma coisa não está a funcionar. E pergunto-lhe também, não apenas em termos de recursos humanos, mas de recursos no geral, o que é que ficou por fazer no INEM, o que é que poderia ter sido feito mais, enfim, aqui numa lógica direta, não de tentar fazer alguma exploração política do caso. Estou mesmo a perguntar, havendo recursos, havendo mais recursos, estando eles disponíveis, o que é que poderia ter sido feito mais para tornar o INEM mais robusto e, enfim, acabar por minorar um pouco o impacto que depois acabou por ter nas greves e não só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então dar a palavra à doutora Margarida Tavares para a resposta final conjunta. Muito obrigada.
Muito obrigada aos senhores deputados pelas vossas perguntas. Começando pelo Sr. Deputado Francisco Pinheiro, confesso mesmo que não sei exatamente qual era o circuito dos pré-avisos de greve. O que eu sei é que chegou ao meu gabinete e ao gabinete do Sr. Secretário de Estado e ao gabinete do Sr. Ministro e que entramos provavelmente todos ao mesmo tempo em contacto com o Dr. Luís Meira. Portanto, não sei se há outro circuito. O Dr. Luís Meira também tinha conhecimento, tinha recebido o pré-aviso de greve, mas portanto, isto é o contacto informal. Se há alguma via de envio, eu confesso que desconheço. A fixação de serviços mínimos é uma competência do Conselho Diretivo, que ao receber a informação tem, como sabe, 24 horas para discutir, no caso de funções públicas, portanto com a DGAEP, e ou chegar a acordo com o sindicato, ou então, de facto, progredir para um tribunal arbitral, caso tal não haja acordo. Este é um mecanismo normal que o Sr. Deputado sabe muitíssimo bem. A minha interação, como eu disse, foi acompanhar com grande preocupação, como deve imaginar, mesmo muito grande preocupação, acompanhar o impacto. Na primeira hora do primeiro dia da manhã da greve, eu estava a perguntar qual era a adesão à greve. Disseram-me que só há um TEP em greve neste momento, no primeiro dia de greve, e o meu dia ficou melhor. Portanto, este acompanhamento é esta a minha intervenção, a falar, perceber e mais. Eu acho que, como disse, foi uma greve prolongada. Em qualquer momento nós podemos intervir de muitas maneiras e estávamos preparados para o fazer, se assim fosse necessário. As negociações continuavam, no fundo, e conseguimos, com muito gosto, finalmente, passado 1 ou 2 meses de greve, conseguimos suspender essa greve com um acordo firmado com o sindicato e continuamos os trabalhos da revisão da carreira. E foi este, neste caso. Não posso garantir, porque eu, felizmente, não tinha que me preocupar com as greves na generalidade das situações, a não ser quando eram serviços tutelados por mim, mas houve N greves durante 2023. Eu não posso garantir que nenhuma se sobrepôs, não posso, juro, eu não posso garantir que nenhuma se sobrepôs a estes 2 meses de greve às horas extraordinárias, ou seja, de outros sindicatos da função pública. Desconheço. Não houve esse impacto, não houve essa preocupação, mas eu não consigo garantir que não houve, porque o meu gabinete dava para a rua e eu quase todas as manhãs tinha alguém com gritos de reivindicações abaixo do meu gabinete e, portanto, não consigo garantir que não foi nessa altura. Mas, enfim, a coincidência é obviamente que aqui, pelo relatório da IGAS, parece ter tido importância, eu não sei, mas também relembro que, ao contrário do STEP, o outro sindicato que convocou a greve estava ao abrigo do Acordo Coletivo de Trabalho e, portanto, estava muito bem claro que os serviços mínimos eram obrigatórios e que tinham que respeitar pelo menos 80% dos profissionais que estavam escalados. Portanto, eu presumo que esse não terá sido o problema, porque aí o assunto estava resolvido sem qualquer sombra de dúvidas. Depois pode haver outros problemas da articulação, da forma como se convocam os profissionais, etc, etc. Mas isso já é outra questão, que aqui não parece que seja o fundamental, por isto que estou a dizer. O outro sindicato estava ao abrigo do Acordo Coletivo de Trabalho e aí estava muito bem claro que os serviços mínimos estavam estabelecidos. Espero ter conseguido responder. Relativamente ao grupo de trabalho dos heliportos, não, infelizmente não, senhora deputada. Gostaria muito, houve uma reunião, uma primeira reunião desse grupo de trabalho, mas entretanto o meu governo caiu com grande tristeza minha, porque gostava de ter continuado este trabalho. Era um trabalho importantíssimo que se estava a fazer e eu tenho a secreta esperança que, apesar de tudo, a situação melhorou imenso e eu posso falar, por exemplo, pelo meu hospital, que tem hoje um heliporto magnífico, e eu espero que isso tenha vindo, de facto, desse trabalho também, desse grupo de trabalho iniciado. Houve também um trabalho importante da direção executiva nesse sentido e, apesar de tudo, hoje já temos alguns heliportos que na altura não estavam devidamente licenciados. Portanto, nessa questão. Auditoria da IGF. Ora bem, há uma coisa que eu não sei se a auditoria da IGF a diz ou não, mas não vale a pena nós não olharmos para isso, eu tenho que ser honesta. A capacidade de gestão do INEM, eu posso dizer, assim, de grosso modo, que até acho que eles faziam quase milagres. Um conselho diretivo de uma estrutura desta complexidade que tinha dois elementos. Anteriormente ao PREMAC tinha três, e então passou a ter dois elementos e, portanto, eles quase não podiam fazer férias porque eles tinham de ter sempre um membro do conselho diretivo, que na verdade não era bem um conselho diretivo, era um presidente e um vice-presidente, melhor dizendo, e, portanto, isto era uma reivindicação muito importante e que para mim também era muito importante e eu transmiti esta informação ao Governo, tentei convencer as áreas a conseguirmos ser mais céleres nesta alteração da orgânica, mas também quero dizer aqui uma coisa, é que um Governo, quando nós temos uma área setorial, ou ainda para mais, um organismo de uma área setorial, obviamente que dentro de um Governo, essa área, para aquela pessoa e para aquele conselho diretivo, tem que ser absolutamente primordial. Eu já fui membro de um conselho de administração de um hospital durante quase 6 anos e, obviamente, que para mim aquele hospital era o mais importante. Todas as medidas eram as mais injustas contra aquele hospital e eu não desistia de tentar tudo aquilo que eu queria para aquele hospital e que achava justo para aquele hospital. E filo incessantemente durante anos e anos e anos e anos. Portanto, nada me admira que o Conselho Diretivo do INEM tivesse muitas reivindicações, nomeadamente em termos de capacidade de gestão e outras. Agora, um governo é quase como uma orquestra e, portanto, os instrumentos, enfim, têm que ter harmonia entre eles para que a música seja agradável. E, obviamente, que eu estou a dizer isto para dizer que a alteração da orgânica mais funda do que aquilo que eu consegui fazer naquela altura era inoportuna do ponto de vista de gestão, porque é isso que um governo faz, é gerir o melhor possível o bem público e os serviços, todos eles, na sua na sua importância. E é óbvio que para mim, médica, secretária de Estado de uma área da saúde, claro que já ouvi aqui dizer, a TAP. A TAP para mim podia não ser muito importante, mas a TAP é importantíssima. Portanto, vamos lá ver. Obviamente que nem tudo é possível e, portanto, eu não consegui aumentar ainda essa capacidade de gestão do Conselho Diretivo, aumentei aquilo que me foi permitido na orquestra do Governo com mais níveis intermédios e, portanto, tinha a expectativa fundada de que iria conseguir melhorar essa capacidade. Não, enfim, não ajustes diretos, não me recordo para além deste que estava consignado numa RCM, obviamente que tentei que isso não acontecesse, tentei respeitar a lei e tentei que os meus organismos respeitassem a lei, não tenho mais pequena dúvida sobre isto. Não sei, confesso que não sei o que são os 43 milhões de euros de irregularidades, não vou responder porque não posso. Não aceito de forma nenhuma que eu posso aceitar com honestidade que havia as dificuldades, que houve até algumas áreas que tiveram alguma degradação, que foi a palavra que a senhora deputada utilizou, mas eu não aceito de forma nenhuma que o INEM estivesse numa situação de degradação. De forma nenhuma, bem pelo contrário. O INEM é uma entidade altíssimamente respeitada, com resultados absolutamente excepcionais. Permita-me, eu tenho 25 anos, infelizmente quase 30 anos de trabalho numa área médica na saúde pública. Eu trabalhei sempre em exclusividade, desde doentes a meu cargo, desde funções de gestão hospitalar, políticas de saúde, tal como executora e como definidora, governante. Hoje dirijo, tenho funções de direção e de gestão num dos maiores departamentos de emergência, de urgência e medicina intensiva, que é esse departamento do Hospital de São João. Conheço bem o que é um serviço como o INEM. Permitam-me dizer que sei muito bem o que é receber uma pessoa em que o INEM chegou a tempo e receber uma em que o INEM não chegou a tempo. O trabalho que é feito fora das portas do hospital é extraordinariamente importante e é extraordinariamente importante para nós que estamos dentro do hospital receber aqueles doentes. Foi com esse conhecimento que eu tentei, que eu tutelei esta área, conhecendo a enorme fragilidade de uma instituição como esta, a enorme premência das decisões nesta casa e a enorme complexidade. É de uma enorme complexidade o INEM. Tenho uma atividade absolutamente específica, existem muito poucas estruturas desta forma. E é com esse conhecimento que eu digo e afirmo que o INEM não é eficaz, salva vidas, muitas vidas, todos os dias. E aquilo que nós vemos nem sequer precisamos esperar por relatórios, porque as falhas do INEM são perceptíveis, no mesmo instante, quase. E nós conhecemos-las todas. O que nós não conhecemos é o outro trabalho todo, que é imenso, imenso. E que, muitas vezes, fica-se, talvez, na recordação, e tenho que dizer assim, na recordação, naqueles que estavam conscientes, na recordação daqueles que foram salvos pelo INEM, porque eles depois, generosamente, entregam-nos os doentes para nós tratarmos e para nós cuidarmos. E felizmente alguns voltam para casa graças ao INEM. Há falhas, sem dúvida. Não há nenhum sistema de emergência no mundo que não tenha falhas. Há manípulos de ambulâncias que ficam na mão. Imaginem, ambulâncias que andam por aí, carros, viaturas que andam por aí a correr. Há faltas? Sim senhor. Há melhorias a fazer? Não há dúvida nenhuma. E essas falhas devem ser investigadas com todo o rigor, com toda a competência. No entanto, apurar responsabilidades não é a mesma coisa que, enfim, que corroer a confiança, uma narrativa de corrosão de confiança dos portugueses numa instituição tão importante como esta. É muito importante que todos os portugueses tenham muita confiança nesta instituição, porque qualquer um de nós que está aqui hoje, qualquer um de nós que nos está a ouvir hoje ou amanhã, vai precisar ou pode precisar do INEM, e precisamos de ter essa confiança. A confiança demorou muito a construir-se. O Estado português conseguiu construir uma instituição de enorme confiança e que trouxe muita tranquilidade aos portugueses. E há uma coisa que para mim é muito importante, que eu gostava de poder contribuir. Se alguma coisa eu pudesse fazer aqui hoje, era isso. Era contribuir para que os profissionais do INEM e todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde que fazem parte desta cadeia de socorro tão importante, que não saiam mais fragilizados deste processo, mas pelo contrário, que saiam reforçados deste processo e que a confiança seja reforçada. Portanto, é um apelo que peço desculpa, que vos deixo aqui sinceramente. Portanto, isto para dizer que eu não entendo que isto era uma instituição em degradação. Não entendo. Relativamente ao CIEM, sim, fizemos dois ajustes durante o ano de 2023, juntamente com a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, e aumentamos várias rúbricas dos postos de emergência médica, que são, no fundo, os postos, as ambulâncias que estão a cargo dos bombeiros, dos corpos de bombeiros, com valores muito significativos. Eu estava a ver se tinha posto aqui, mas eu penso que, no cómputo geral, nós aumentamos algumas das rúbricas, por exemplo, a PEM mais 133% ao longo destes dois momentos. O acionamento dos postos de reserva, que também é uma redundância muito importante do sistema, e que, sobretudo, um sistema que tinha falhas de tripulação, como foi aqui bem claro, não é? Nós tínhamos que reforçar os sistemas de redundância, nomeadamente as ambulâncias que não pertenciam dessa forma, são chamados postos de reserva, e aumentamos também em cerca de 50% o valor pago pelo INEM. Portanto, isto foi uma operação complexa que implicou um valor muito grande do orçamento do INEM neste ano. Conseguimos, com contas certas, conseguimos acautelar e incluir este aumento muito significativo, mas nós sabíamos que, se este aumento continuasse neste ritmo, nós iríamos vir a ter problemas no futuro com o orçamento do INEM. Portanto, no ano de 2023 não havia problemas. Nós, o orçamento que fizemos para o ano de 2024 também estava, obviamente, acautelado aquilo que eram as nossas expectativas, mas o aumento que nós tínhamos feito já aos parceiros do CIEM era um aumento muito significativo, de muitos milhões de euros, que poderiam, se não geridos com muito cuidado, poder pôr em risco e necessitar de medidas adicionais para rever o orçamento do INEM. Ainda bem que me falou no meu artigo da DGS, gosto muito de refletir sobre isso. A DGS é uma instituição que me é muito querida mesmo, e é uma instituição que tem, de facto, que padece de complexidades enormes por causa da sua enorme dificuldade, por ser uma direção-geral da saúde e a forma como uma direção-geral, perdão, por ser uma direção-geral, e aquilo que eu tentei dizer nesse artigo é que eu não defendia de forma nenhuma, porque muitas vezes a tentação é que, quando nós precisamos dar mais autonomia às instituições, caminhamos em diferentes naturezas jurídicas que já estão feitas. Portanto, por exemplo, há uma tentativa de passar o INEM de um instituto público para um instituto público especial. Ou então, e será que pode ser uma EPE? Portanto, eu acho que este não é o caminho. O que nós temos que fazer E era isso que eu dizia nesse artigo e que volto a dizê-lo, que nós temos que, e eu discuti muito isso com algumas pessoas também nesta sala, e gostava muito de nós podermos, de facto, ter novas direções gerais, novos institutos públicos, novas formas de acomodar a atividade destas instituições. E eu tenho a secreta esperança que iríamos conseguir fazer alguma coisa. Não se faz tudo no mandato de um governo, mas eu tenho a secreta esperança, de facto, que íamos conseguir melhorar. É uma tarefa hercúlea mudar o acordo-quadro, penso que é assim que se chama, dos institutos públicos, ou até aquilo que são as direções gerais ou até as EPEs, que também sofreram imenso. Eu conheço muito bem também o que é uma EPE e que foi muito desvirtuada e que precisa claramente de ser revisitada. E, portanto, acho que temos que olhar para a administração pública com os olhos do século XXI. Ainda não conseguimos fazê-lo porque eu sou muito compreensiva. Nós tivemos uma crise brutal económica e que tivemos uma intervenção económica durante muitos anos, não é? E que foi um período muito difícil em que tivemos que cortar, enfim, podemos não concordar com todos os cortes. O meu salário foi cortado um terço e do meu marido também, portanto foi complicado, claro. E repor estes cortes demorou muito tempo, que foi o período que se seguiu a seguir. Depois tivemos uma pandemia e, portanto, eu sou super compreensiva com o facto de ainda não termos conseguido melhorar a arquitetura jurídica dessas instituições, e apelo a que isso seja possível, que o Governo, de facto, olhe, não tente tirar aquilo que elas não são, e vou cair na questão da refundação. A refundação é uma palavra que eu não utilizaria, eu não sei qual é o significado jurídico dela, penso que não existe. Existe extinção, fusão, cisão, reestruturação, transformação, mas refundação, não sei. Mas a mim arrepia-me, parece que é destruir tudo e voltar a construir. Ora, eu não quero que isso aconteça com o INEM. Se é essa a intenção, eu não defendo isso, e defendia, de facto, uma revisão extensa daquilo que é a arquitetura jurídica, que está por base, que são os institutos públicos. Gostava muito que isso pudesse ser feito, porque acho que é esse o caminho. Ou então, pensar se existe uma outra configuração para responder da melhor forma, e o da melhor forma é muita coisa. O da melhor forma é com sustentabilidade, é com equilíbrio, sabendo quais são os impactos nas outras instituições, porque o INEM não é a única instituição que existe. E, portanto, a refundação, não sei o que significa, gostaria que alguma coisa fosse feito por dar essa capacidade, que pelos vistos toda a gente identifica, mas não me parece que esteja a ser resolvida, mas espero estar enganada. Relativamente aos saldos de gerência, eu sei que esse assunto tem sido muito debatido, para mim é um não assunto. Não existe esse assunto. Isso é uma coisa que sempre existiu, e que continuaria a existir, e podemos, se quiserem, discutir se eu concordo ou não concordo com a alteração que foi entretanto feita. Vamos ver. Eu tinha a noção, quando, e isto por acaso é uma pergunta de um outro senhor deputado, mas que me permite agora, que eu depois abordarei então já. Mas o orçamento, eu não sou especialista em finanças, não me dedico, mas sei e consegui compreender, aliás até digo mais, como o INEM me trouxe essa preocupação, e eu já disse atrás que um membro de um conselho diretivo, o seu papel é chatear o membro do governo até mais não poder, e portanto também me foi trazido esse problema pelo conselho diretivo do INEM, sim senhor. E eu o que fiz foi discutir com a senhora secretária de Estado do Orçamento. Nem era eu que interagia diretamente com ela, era o senhor secretário de Estado, Ricardo Mestre, mas eu falei com ela, quer extra, quer minha discussão quando discutimos o de Léo, nomeadamente o de Léo, lembro-me perfeitamente, o de Léo de 2024, discuti afincadamente esta questão, porque queria, claro, também queria que o meu instituto tivesse aquilo que precisava. mas eu compreendo e compreendi, nunca tinha pensado se calhar muito no assunto, mas compreendi perfeitamente que a unidade do orçamento é um instrumento absolutamente fundamental para uma gestão eficaz de um Estado. Não existe só o INEM, e ainda por cima, o INEM, estas transferências de saldos de urgência, ou seja, definindo a execução orçamental, é importante que aquele dinheiro fique lá? Não, para mim é importante é que no ano seguinte seja feito um orçamento adequado para aquela instituição. De onde é que vem o dinheiro? Isso não é importante, não é importante. Obviamente que nós depois sabemos que o Estado é traiçoeiro e que faz assim umas coisas e que é difícil. E, portanto, os dirigentes preferem ter dinheiro disponível para... Enfim, portanto, para mim isto não é sequer uma questão. E antecipar saldos de gerência num momento de uma crise como aquela que nós vivemos com a Covid-19, isso então não é mesmo. Foi uma boa ideia. Que boa ideia tivemos. Que boa ideia. E eu muito agradeço porque eu estive num hospital, tive responsabilidades grandes nessa altura, na gestão dos primeiros doentes e dos doentes que durante 2 anos quase não fiz outra coisa na minha vida senão responder aos doentes Covid, e houve uma altura em que quase nós não tínhamos máscaras, porque o preço das máscaras era absolutamente impossível e não havia em lado nenhum. E, portanto, obviamente que o Governo lançou mão de tudo aquilo que pôde, e muito bem, e nesse aspecto nós tivemos uma gestão que eu considero, ninguém me pediu para dizer, mas eu considero muito eficaz, porque conseguimos acudir às empresas, conseguimos acudir à TAP, conseguimos aumentar os lugares de cuidados intensivos, porque vamos lá ver, o argumento de que tirar ao INEM para pôr, ainda por cima, na ACSS, é que se ainda fosse para, para as finanças, em que depois é muito mais difícil ir lá buscar, agora na ACSS, que foi o caso, o INEM, se tivesse este dinheiro parado na sua conta, não ia resolver onde é que ia deixar os doentes que nós depois tínhamos que internar em cuidados intensivos e a ventilar. Portanto, o INEM não ia conseguir fazer isto. Quem tinha que fazer era que nós tivemos que aumentar brutalmente a capacidade. A quantidade de camas de cuidados intensivos que nós abrimos no meu hospital é inacreditável. E conseguimos ter os profissionais sempre seguros, protegidos, quase não tivemos infecções durante o primeiro ano de pandemia, no meu serviço não houve praticamente uma pessoa que tenha sido infectada a trabalhar dia e noite, e trabalhamos muito, imenso, todos, e demos tudo o que podíamos aos nossos utentes. Portanto, isto para mim é um não assunto, não assunto. Não foi por causa disto que o INEM comprou mais ambulâncias ou menos ambulâncias no ano seguinte, teve mais profissionais ou menos profissionais no ano seguinte. Os problemas foram outros e que nós já discutimos aqui. Portanto, Sr. Deputado Mourinho Lopes, a responsabilidade política dos serviços mínimos, perdoe-me se não é exatamente isto, mas eu acho que sim. Ora bem, eu entendo com muita preocupação ao longo da minha vida, sempre que exerci cargos de nomeação, é que a última responsabilidade era a minha, no lugar onde eu estava. Ou seja, já disse aqui que a responsabilidade direta de decretar, de dirimir a questão dos serviços mínimos é, sem dúvida, do Conselho Diretivo. O INEM é um instituto público tutelado e supervisionado pela tutela e não de administração direta, como é, por exemplo, a DGS. Aí as responsabilidades são outras. Portanto, não era minha competência, não é competência do governante. Mas foram os governantes que nomearam aquele Conselho Diretivo. E, portanto, vamos lá ver. Obviamente que nenhum governante é responsável pela morte de uma pessoa que ocorreu nas diversas circunstâncias, e nós já discutimos isso tantas vezes no Estado português e em ocorrências das mais variadas, desde pontes caídas, ventos infinitos, etc. A responsabilidade direta não é, obviamente, do governante. Deus me livre, algum governante. A última coisa que um governante quer é que alguém morra, em lado nenhum, de preferência. Agora, a responsabilidade política é óbvia, por definição, ela existe, por definição. O que é que eu teria feito para melhorar o INEM? Efetivamente, eu quando saí, e não foi por vontade própria, quando passei a funções de gestão, que eu até tive uma interpretação, eu tentei ter uma interpretação bastante alargada do que é que são funções de gestão, nem sempre pude fazer tudo aquilo que eu achava que era lícito fazer, porque felizmente a orquestra do meu governo não me deixava ser tão impetuosa como eu gostaria. E tão naive, mas eu tenho noção, volto a dizer, não foi porque eu quisesse, foi porque foi porque eu acho que nós fizemos muitas coisas e deixamos muitas coisas em curso, porque estávamos em grande vigor de alteração e de repor coisas que necessariamente nós já esquecemos agora deste verbo ou de outros verbos equivalentes do repor a atividade depois da Covid-19, mas o facto é que nessa altura eles ainda eram muito claros e muito vigentes, era repor muitas das coisas, voltar ao ritmo, voltar a viver, e portanto começamos imensas coisas. Eu deixei o INEM num momento muito difícil, que foi o concurso dos helicópteros. Se eu tivesse estado nesse concurso dos helicópteros, eu não posso obviamente afirmá-lo, e isto aqui já de facto acho que ultrapasso a minha capacidade, eu não posso dizer que teria corrido de maneira diferente, mas eu espero que sim, eu achava que sim, eu tenho convicção que sim, porque, enfim, também decorre de tudo aquilo que foi sendo discutido, negociado, tratado, pelo meu gabinete, pelo ministério onde eu estava, e portanto esse era um dossiê muito delicado e que tinha que ser acompanhado com humildade, com diligência, com muita proximidade. A questão da revisão das carreiras, da carreira, sobretudo da carreira, era outro dossiê muito complexo. Tinha sido criado uma base de confiança, uma base de diálogo, que obviamente compreendo que com a queda de um governo possa voltar a desconfiança, não é? É natural, faz parte do processo, infelizmente. Eu também acho, embora nunca tenha escrito um artigo sobre isso, mas também acho que o Estado devia conseguir funcionar mais com as alternâncias políticas, funcionar melhor apesar das alternâncias políticas e, portanto, ser mais robusto e não ser tão afetado por essa questão, mas enfim, não me competia a mim fazê-lo. A questão das viaturas, também deixei esse processo totalmente aprovado, e a nossa expectativa era que mal o mercado, e mais uma vez, o INEM está obrigado a compras através da ESPAP, que é, obviamente, e nós sabemos, isto não é nenhuma crítica à ESPAP, o que é preciso é que o membro do governo ou o seu gabinete faça um acompanhamento para que aquilo aconteça. E, portanto, esse também é um processo que era preciso ser acompanhado com muita diligência e muito de perto. A questão dos parceiros CIEM também ainda não estava totalmente resolvida. Nós tínhamos a noção que ainda precisávamos ali de alguns ajustes a par de tentar captar mais profissionais, portanto, e a questão que já falei longamente, que tem a ver sobretudo com esta minha verdadeira expectativa que eu tinha de conseguir melhorar a capacidade de gestão do INEM, e portanto a lei orgânica, os estatutos que nós fizemos, e a alteração à lei orgânica foi praticamente só a criação da delegação do Algarve e a inclusão daquilo que era uma nova estrutura, que era a direção executiva, e portanto nós tínhamos que o fazer refletir na lei orgânica, mas tinha muita expectativa de poder melhorar de facto o conselho diretivo, as suas capacidades de execução das políticas definidas.
Muito obrigada, doutora Margarida Tavares. Sendo não tenho aqui sinalização de que nenhum deputado tenha mais alguma questão a colocar, portanto, dou por terminado. Afinal, tenho. Deputada Patrícia Nascimento.
Era uma interpelação à mesa para fazer um requerimento oral, Sra. Presidente. Tendo em conta que nesta audição ouvimos por diversas vezes falar do Sr. Secretário de Estado, Ricardo Mestre, que foi Secretário de Estado entre 16 de setembro de 22 a 2 de abril de 2024 e que estaria à tutela de recursos humanos do INEM, também referiu que estaria em várias reuniões de negociação em conjunto com o Ministro, parece-nos pertinente ouvir presencialmente este Secretário de Estado. Muito obrigada.
Como é que pode ser votado? Não. Senhora Deputada, eu penso que... Não, eu penso que isso poderá ser colocado ainda hoje à votação? Ou não vinha na ordem do dia? Só na próxima reunião? É, sim. Muito obrigada, Senhora Deputada. Os serviços registaram. Amanhã será votado. Resta-me, então, despedir-me, agradecendo uma vez mais os esclarecimentos prestados e a disponibilidade para estar aqui presente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma boa viagem de regresso a todos e até amanhã.